Olá, bom dia! Segunda-feira, 13 de maio. Eu sou Danilo Rocha Lima e com Diogo Oliveira vem com a gente para mais um Volta ao Mundo em 180 segundos. Seu podcast, você já sabe, só com notícias internacionais. Antes, eu lembro que vocês podem continuar ajudando as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul pelo trabalho da CUFA, a Central Única de Favelas. O Pix é doações@cufa.org.br, doações@cufa.org.br, e no Instagram da CUFA RS você também tem mais informações. Muito obrigado por eles. E começamos de olho na guerra da Ucrânia. Nos últimos 3 dias, a Rússia tem avançado no território ucraniano e tomado dezenas de vilarejos. Os russos tomaram mais terras por dia do que em qualquer outro momento desde o início da guerra, em 2022. A Ucrânia reconhece que a situação é extremamente difícil no nordeste do país e que a Rússia obteve sucessos táticos. Resultado, tropas têm recuado e comandos militares brigam entre si, jogando a responsabilidade para outros por causa dessas derrotas em batalhas. Os principais combates se concentram na região de Kharkiv, no nordeste, e no Donbass. Essa nova ofensiva russa acontece justamente uma semana depois que Vladimir Putin tomou posse para mais um mandato como presidente da Rússia. Enquanto isso, a Ucrânia sofre com a falta de soldados e de armamentos. Já o presidente russo surpreendeu e demitiu o seu ministro da defesa, Sergei Shoigu. Ele é um dos principais nomes da Rússia na ofensiva contra a Ucrânia. O governo russo de Vladimir Putin não explicou a razão da demissão de Shoigu, que estava no cargo há 11 anos. O economista e ex-vice-primeiro-ministro Andrei Belousov deve assumir o cargo. E passamos agora para a faixa de Gaza, onde Israel continua sua ofensiva em Rafah. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, reagiu e se diz preocupado que a ação de Israel, ao invés de eliminar o grupo terrorista Hamas, vai criar o caos e a anarquia no enclave. E olha, na Espanha, pela primeira vez em 10 anos, o partido separatista catalão tem seu pior resultado em uma eleição local. Os socialistas obtiveram a maioria dos votos na eleição catalã deste fim de semana. Resultado, o partido separatista Junts ficou em segundo lugar e viu seu projeto de independência se distanciar. Já o primeiro-ministro socialista Pedro Sánchez aumenta seu poder depois de oferecer anistia aos separatistas para que eles entrassem no seu governo. E depois da esperança, um triste revés. A primeira pessoa a receber um rim de porco geneticamente modificado morreu somente 2 meses depois da cirurgia. A gente falava aqui de Richard Sleiman, de 62 anos, que tinha recebido o rim de porco em março e se recuperava bem do procedimento. O hospital de Massachusetts, onde ele fez a cirurgia nos Estados Unidos, se diz então triste pela morte de Sleiman, que tinha representado esperança para milhões de pessoas que estão nas filas de transplantes. Mas o hospital afirma que não há indicação de ligação entre a morte dele e o transplante feito recentemente. E a gente termina com uma notícia que pode trazer maior dinâmica para o comércio na América do Sul. O governo brasileiro anunciou que vai tirar do papel o projeto da ponte que liga o estado de Rondônia à Bolívia. Esse projeto remonta a 1903, quando o Brasil assinou aquele acordo para comprar o estado do Acre. A ponte terá extensão de 1.200 metros e ligará as cidades de Guajará-Mirim, em Rondônia, a Guajará-Mirim, na Bolívia. As obras começam no ano que vem e devem durar 3 anos. Essa nova ponte vai facilitar o acesso do Brasil ao Oceano Pacífico para alcançar portos no Peru e no Chile. E é isso, a gente fica por aqui. Compartilhem o nosso podcast, nos deem 5 estrelinhas e nos ajudem com a sua doação, que é muito importante. Para vocês, um excelente dia, um bom início de semana e até mais!